Está no ar o Jornal da ONU com Mônica Grayle. Esses são os destaques do dia. Nações Unidas celebram o Dia Mundial do Braille. Aos 101 anos, morre ex-funcionário da ONU que serviu a 5 secretários-gerais. Neste 4 de janeiro, as Nações Unidas marcam o Dia Mundial do Braille. Esse ano, a organização destaca a importância da inclusão de pessoas com deficiência durante a pandemia. Em todo o mundo, existe 1 bilhão de pessoas que vivem dessa maneira. Mesmo antes da pandemia, elas já tinham menos acesso a cuidados de saúde, educação e emprego. Em entrevista à ONU News de Lisboa, a secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência em Portugal, Ana Sofia Antunes, disse que a pandemia ajudou a perceber a importância da inclusão de pessoas com deficiência.
Todas, na sua generalidade, tomaram consciência do que é que significa encontrarem-se em situações de restrição de direitos. Isso talvez em alguns momentos lhes tenha permitido, eventualmente, colocar-se num lugar do outro. Perceber o que é que significa não poder fazer determinadas coisas, sair de casa, ou não poder deslocar-se facilmente. Acho que, acima de tudo, isso pode ter propiciado alguma reflexão a este nível.
Para Ana Sofia Antunes, a pandemia também mostrou a importância de se produzir informações essenciais em formatos acessíveis, incluindo braille e tecnologias digitais.
Porque neste contexto nós percebemos que para um outro dia para o outro ficamos dependentes delas. Para comunicar, para estar em contato com o mundo, para trabalhar, para estudar. Eu acho que da mesma maneira que muitas pessoas desenvolveram competências digitais que não tinham e de repente perante a necessidade tiveram que as desenvolver e pessoas com deficiência também tentaram fazer esforços. Se as ferramentas de causa tinham condições de acessibilidade, essa adaptação foi feita. O mais difícil é quando
para pessoas com deficiência visual, a vida em confinamento tem causado dificuldades de independência e isolamento, principalmente para aquelas que precisam do toque para comunicar suas necessidades e acessar informações. E a ONU lamentou o falecimento do ex-funcionário da organização Brian Woolcott, que morreu no sábado aos 101 anos de idade. Ele foi o segundo servidor contratado pela organização, na qual ingressou em 1945. Woolcott atuou como conselheiro de 5 secretários-gerais a partir do primeiro, Trygve Lie. Veterano da Segunda Guerra Mundial, ele dirigiu 13 operações de paz e ajudou a recrutar 10 mil boinas azuis em 23 países. Em nota, o secretário-geral Antônio Guterres afirmou que o ex-funcionário esteve no centro de eventos globais que moldaram o destino do mundo nas últimas décadas. Brian Woolcott se aposentou em 1986, após uma carreira de 41 anos na ONU. Nesse vídeo, ele comenta o que o inspirou a trabalhar na organização.
You have a very awkward choice to make. I mean, you either stay home and...
Segundo ele, a decisão a tomar é difícil. A pessoa pode decidir ter uma vida tranquila, se dedicando à família, ou se deslocar até o centro de um conflito e fazer o que é preciso fazer para alcançar a paz. Em suas memórias, ele lembra que os envolvidos na formação das Nações Unidas eram todos otimistas, porque acreditavam na possibilidade de organizar um mundo pacífico e justo. As Nações Unidas condenaram com veemência ataques simultâneos a 2 vilarejos do Níger que mataram mais de 100 pessoas e feriram dezenas. Ana Paula Loureiro traz os detalhes.
Homens armados invadiram 2 localidades da região de Tillaberi, que fica na fronteira com o Mali. Segundo agências de notícias, grupos terroristas islâmicos atuam na área. Testemunhas contaram que os autores do atentado chegaram em motocicletas atirando a esmo. Em nota, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, expressou profundas condolências às famílias das vítimas, ao povo e ao governo do Níger, e desejou uma pronta recuperação aos feridos. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Apesar do aumento da insegurança, o povo do Níger continua demonstrando solidariedade aos que fogem da violência nas regiões de Sahel e do Lago Chad. a conselheira do secretário-geral da ONU para a África, Cristina Duarte, contou à ONU News por que considera imperativo manter contato direto com nações africanas em momento de recuperação da pandemia. Ela citou uma visita que ocorreu em novembro à África Ocidental e ao Sahel, liderada pela vice-secretária-geral da Casa, Amina Mohamed, e dezenas de representantes que reiteraram a presença da agência, fundo e programas da ONU que formam o Grupo de Desenvolvimento Sustentável. Diversas iniciativas foram anunciadas para apoiar mulheres e populações em situação de fragilidade durante o evento. Este foi o Jornal da ONU. Mais informações na nossa página news.un.org/pt e nas nossas redes sociais. E voltamos ao Twitter. Para nos seguir, basta acessar @ONUNews.